Eu é que agradeço a gentileza da parte de Vossa Excelência. Mas eu gostaria de fazer uma análise serena e tranquila sobre essa matéria de ontem. Primeiro, era um acontecimento normal. Nada de mais e nada de menos. O candidato Serra, acompanhado do candidato a governador do Partido Verde, e a sua comitiva estavam dentro de um roteiro que estava sendo previsto, que tinha sido anunciado num determinado bairro. Um grupo dos adversários se reuniram, fizeram uma manifestação enorme, muita gente, e não precisava acontecer nada demais. Mas esse grupo agrediu, avançou. Eu concordo que quando Vossa Excelência diz que se procurou realmente, se tivesse aparecido sangue, mudava. Graças a Deus, não apareceu sangue. Isso é verdade. Agora, eu quero aprender a Vossa Excelência. Eu acho que o Serra agiu bem. Ele não suspendeu a campanha. Ele não suspendeu o roteiro, ele não suspendeu nada. Ele apenas deu como encerrada aquela movimentação. Eles iam continuar caminhando, iam mais não sei quantas quadras. E ele disse, não, vamos parar aqui e vamos embora. Eu acho que, com todo respeito... Como?
O Jornal Nacional disse.
Não. Toda a informação que eu tenho é que ele deu por suspensa a atividade daquele momento.
O Jornal Nacional tentou dar a imagem de que o nobre candidato à presidência teria, em decorrência de ter sido levado a um hospital para fazer exames, teria suspendido momentaneamente, lógico que não seria campanha por todos os dias, mas momentaneamente teria suspendido a campanha. Este fato é que eu acho que não dependeu do candidato à presidência, não dependeu do José Serra. Isso foi maus conselheiros, marqueteiros que tentaram gerar de um fato singelo, um fato novo na campanha. Me desculpe.
Com todo respeito, eu penso diferente. O que eu vi no Jornal Nacional, eu também assisti, foi o Serra dizer... Não, eu vou suspender essa caminhada. E acho que ele fez bem. Que estava prevista mais uma hora de caminhada. E aquela hora, mais uma hora de caminhada. Se ele quer, se ele disse, vamos continuar, ele continuava. E era muito provável que o outro grupo também continuaria atrás. No momento que ele foi embora, terminou tudo. Acabou. Então, eu acho que ele agiu certo. Eu acho com toda sinceridade que o Serra agiu certo. Quer dizer, parou. Mas você nem disse que ele botou bom. Mas também, no Rio Grande do Sul, se tu leva um troço na cabeça e tem um galo, tu bota a mão. Então, eu acho que ele... Aí não foi encenação. Ele bota a mão e eu teria posto a mão também. Graças a Deus, não apareceu sangue nenhum.
Nem
galo. Mas sangue não apareceu. Então, o que eu quero dizer... Eu acho que o ato do Serra foi positivo no sentido de encerrar a caminhada. Mas o que nós temos que fazer dos dois lados, não vai agora em São Paulo, o pessoal de São Paulo querer dar o troco. E daqui a pouco em Brasília querendo dar o troco. Eu achei positivas as manifestações do PT, da Dilma e do presidente, e achei positivas as declarações do PSDB dizendo não vai ter. Mas é bom que não tenha. O segundo aspecto, esses 10 minutos que eu digo que cada candidato tem, esses debates que são espetaculares, fala um, responde o outro, fala um, responde o outro, que é igual nos Estados Unidos. Mas para que só mostrar sujeira de lá e sujeira de cá? Eu sei, não tem lá, não sei, não tem aqui. E já dizendo pela milésima vez, que não falar as coisas construtivas, as coisas boas, os problemas, as dúvidas, as interrogações que nós temos. Começa até pelas perguntas do jornalista. No último debate, nenhum dos dois candidatos queria falar nem em aborto e nem em coisa mais. Aí foram as perguntas dos jornalistas, que foram lá e cobraram, no sentido de que eles queriam uma resposta. Mas acho, com toda sinceridade, que a campanha vai bem. Claro que eu gostaria que tivesse outro fim, mas eu devo respeitá-la. Eu dizia aqui, há 2 meses atrás, que eu achava a Dilma a melhor candidata que o governo tinha para apresentar. Não via ninguém melhor do que ela. Eu achava o Serra o grande candidato. Para mim, melhor do que o Fernando Henrique. Sempre achei que nós já temos 16 anos de paulista. 8 de Fernando Henrique e 8 de Lula. 16. Se o Serra ganhar, são mais 8. 24. O medo que eu tenho é que daqui a pouco o Rio Grande e Minas tenham que fazer uma nova revolução de 30, que agora não é mais café com leite, é só café. Eu não sei, mas não acho isso ideal. E olha que o Lula cá entre nós, agora não, ele está no Palácio do Planalto. Mas quando ele estava despachando lá no Banco do Brasil, eu não fui. Mas quem foi diz que o escritório que ele montou do presidente da República em São Paulo é quase que um palácio. É luxo, são 3 andares, pelo menos muito melhor do que aqui no Banco do Brasil. Há quanto tempo que vocês não viram falar de um empresário paulista vir a Brasília? Ele vai lá em São Paulo. Há quanto tempo que vocês ouviram falar de um político, de um prefeito? Aqui tem prefeito do Brasil inteiro. Os coitados saem lá do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, do Amazonas, para entrar na fila aqui para falar com o governo. Em São Paulo, eles vão na capital. E tem ali uma estrutura toda do governo à disposição. Isso me parece sério. Mas, com todo respeito, graças a Deus que estamos chegando ao final dessa campanha. Graças a Deus que a democracia persiste. Eu estou batendo o meu recorde. Sexta-feira passada, segunda, terça, quarta e quinta, eu vim a essa tribuna me dirigindo ao querido Supremo Tribunal. E a resposta foi o silêncio total. E a imprensa, num respeito ao Supremo, silêncio total. E hoje terminou. Não tem reunião hoje e não tem mais reunião. E o processo ficha limpa para essa eleição terminou. Eu creio, senhor presidente, que nós vamos viver momentos muito importantes no ano que vem. Virá um outro Congresso. Teremos faltas imensas de senadores que vão fazer falta. Outros que nem eu não acham que já não devia ir embora, porque afinal acho que já fiquei tempo demais aqui e acho que foi muito tempo para muito pouca coisa positiva que eu possa ter feito. Mas há uma expectativa com relação ao novo Congresso. E há uma expectativa com relação ao novo presidente. Não será um lord, que nem o Fernando Henrique, filho de general, intelectual, e que durante os seus 8 anos de governo nunca pôde esquecer essa posição. Melhor lugar que ele teve, quando o Itamar mais aceitou, foi quando nomeou ele para ministro das Relações Exteriores, chanceler, ali ele estava bem. Ali ele se sentia bem. Quando eu ia visitá-lo no Palácio, que aliás é o prédio mais bonito de Brasília, que é o Itamaraty, aquela vastidão enorme, eu disse uma vez a ele riu, concorda, Fernando Henrique, que esse prédio agora está à tua altura. Tem alguém à altura dele. O outro Lula, o simples, um líder sindical, um homem de uma biografia extraordinária e que fez grandes obras. Como Fernando Henrique fez grandes obras, não há dúvida nenhuma. Mas a soberba do nosso amigo Lula complicou muito o final do seu governo. Complicou no sentido de que, apesar do humilde líder operário, que passou fome, que sofreu, que lutou, que enfrentou a ditadura, em muitas e muitas questões. Eu diria que o Lula tem mais soberba do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique era aquilo, ele nasceu, filho de general, aquela aristocracia era a convivência dele. O Lula nasceu lá no Nordeste, teve na luta sindical, mas de repente, dentro da humildade dele, a soberba o levou ao exagero que eu lamento. Eu espero, com ansiedade, esse domingo do próximo, não esse, mas o domingo que vem. E eu acredito, apesar da lastimável decisão de omissão do Supremo, o Brasil vai mudar. E esse Congresso, se Deus quiser, também vai mudar. Muitas coisas boas, embora muitas coisas ruins, como a falta de Vossa Excelência. Muito obrigado.